Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Tivemos um pequeno probleminha técnico já resolvido. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, então. E convido vocês para daqui a pouco também teremos um café filosófico para a Faculdade Católica de Natal. Rio Grande do Norte. Faculdade Católica, um café filosófico com o professor Márcio José, às 19h15, está marcado. O nosso trabalho de hoje já tem desta oficina, do dia 30 de agosto. Ela já tem como um dos livros que nós trabalharemos no final de semana, numa imersão de estudos sobre verticalidades e transversalidades, a parte mais avançada da estrutura do pensamento. E uma das obras que nós trabalharemos é a obra do Carlos Drummond de Andrade, publicação da Companhia das Letras, Sentimento do Mundo. É a obra de 1940, que o Drummond publica já mostrando a poesia que durante décadas habitaria a alma do nosso povo, da nossa gente. Naquela ocasião ele já morava no Rio de Janeiro e já trabalhava aqueles contrastes, né, do famosos em Drummond, o homem do campo, o homem da cidade, o homem da montanha. E a obra Sentimento do Mundo mostrava o humanismo, mostrava os problemas daquele mundo e do que seria do que seriam os problemas do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, o que se vivia aqui no Brasil. Para ilustrar, no final de semana trabalharemos vários outros trechos da obra, mas eu separei três pontos, três lições muito importantes para os nossos trabalhos aqui. Primeiro deles, confidência do Itabirano. Quantas vezes ele cantou a cidade de Itabira, em Minas Gerais, a cidade dele, em verso, em prosa, em saudade. Nós vamos ver três lições muito pontuais do Carlos Drummond de Andrade sobre esses elementos, tá bem? Primeiro, nós vamos ver que muitos elementos que usualmente são tidos como elemento periférico, como algo que não participa mais de nossas vidas. Primeiro nós veremos nesta lição sobre Itabira, a cidade do Drummond, em Minas Gerais, o quanto estes elementos, por vezes, mas não sempre, estão vivos e o quanto eles participam de nossas decisões, de nossas vidas, de nossos caminhos. Em clínica, há várias lições aqui. Dificilmente, durante os trabalhos da clínica, dificilmente a priori nós definimos o valor desses elementos. Usualmente não fazemos isso. No entanto, uma vez ou outra, há sim um dado a priorístico. Quando pertence à base categorial e, portanto, às convenções. Não é o que nós vamos encontrar aqui. Vamos diretamente às palavras do Carlos Drummond de Andrade. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira, eu trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas, e este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, e hoje eu sou um funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Vamos repetir essa parte final? Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Que esplêndida lição nos dá Carlos Drummond de Andrade. O lugar das memórias, lembrem, ele escreve isso de 1940. O lugar das memórias, nós colocamos em álbuns, em livros, em quadros, penduramos a parede, aquilo vai envelhecendo. E muitos dizem, lá estão os meus avós, lá estão os meus tios, lá está a cidade de quando eu era criança, e parece que então não participo mais da vida da pessoa. E o Drummond diz, faz esse contraste magnífico, diz, lá está a fotografia envelhecendo na parede. Mas como dói, ele diz, está viva, é parte da vida dele. Mas isso é assim, Drummond de Andrade. O Drummond também, na década de 40, já chamava a atenção, essa é a segunda lição que nós veremos hoje das três, nesta obra, Sentimento do Mundo. O Drummond também chamava muito a atenção para esse homem pós-moderno, para esse homem contemporâneo, para esse homem que estava cheio por todos os lados de compromissos, de pesos, de necessidades, de angústias, esse homem que fazia tudo, mas nesse tudo esquecia de viver. Em vários poemas, em vários textos, Carlos Drummond de Andrade nos conta isso. Uma dessas vezes é neste poema magnífico, Poema da Necessidade. E neste poema, observem o que ele fala. É preciso casar, João. É preciso suportar, Antônio. É preciso odiar, Melquíades. É preciso substituir, nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar, volapuque. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher flores, de que rezam velhos autores. E é preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Carlos Drummond de Andrade. Do que está falando Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade está falando que no meio de tudo, todas essas coisas, é o fim do mundo. Nós não vivemos. Nós não vivemos porque nós precisamos casar, precisamos suportar, precisamos odiar, substituir às vezes todos. Precisamos salvar um país, crer em Deus, pagar dívidas, comprar rádio, esquecer fulanos. Precisamos estudar, estar sempre bêbado, sempre precisamos ler Baudelaire, colher flor, ler velhos autores. Bem, e onde fica a pessoa em tudo isso? Onde fica a pessoa em tudo isso? São tantas necessidades, são tantas atribuições, tantos compromissos, tantas coisas. Onde fica a pessoa? Onde fica o pôr do sol? Vocês viram o pôr do sol nesse poema? E ele amava o pôr do sol. No Rio de Janeiro, colocaram uma homenagem a Carlos Drummond exatamente à beira do mar, para que ele pudesse ver eternamente o sol. Ah, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas. Drummond foi um dos nossos autores a nos dizer, vamos viver um pouco. Ele era um funcionário público, ele sabia que tínhamos muitos compromissos, muitas coisas. Mas viver não seria uma dessas coisas, não? Mais adiante, e agora a terceira e última dos ensinamentos de Drummond, vem uma das páginas mais belas e memoráveis dessa obra, Sentimento do Mundo. É um desses textos do Drummond que eu acho que quem o aprecia dificilmente lê apenas uma vez. Parece que encerra todas as coisas, todos os caminhos em Drummond de Andrade. Parece que nos aproxima da alma do poeta, daquilo que ele tantas vezes tentou dizer de tantas formas diferentes por tantos anos. Na rua passa um operário, escreve Drummond de Andrade. Como vai firme? Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Este é um homem comum, apenas mais escuro que os outros e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Eu não sei. A fábrica ficou para trás. Adiante é só o campo, com algumas flores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagem, que cortam e que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve, na Câmara dos Deputados, o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai, operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão? Ele sabe que não é, que nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca, e ele me despreza, ou talvez seja eu próprio que me despreze a seus olhos. Eu tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a janela e cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos, e prolar. Vou silenciar o som para poupar a privacidade. Pronto. Um colega, sem querer, acabou abrindo o som, mas já providenciamos aqui. Quem é esse que quer pular a janela? Quem é esse que quer ir até o operário, que tem vergonha, que quer chamá-lo de irmão, mas sabe que ele não vai acreditar? Quem é esse que Drummond fala? É ele, Drummond de Andrade? Sim, ele. Mas é só ele, Drummond de Andrade? Ou é uma memória muito ampla do cidadão daquela época? Do cidadão que tinha um apartamento, que tinha uma sacada, que podia ver o mar e que via seu pai. Mas esse cidadão que via tudo isso não era também ele operário? Em Drummond, sim. Muitas vezes esse que estava lá no apartamento era, sim, muitas vezes também um operário. E muitas vezes este que estava lá no apartamento e que Drummond descreve aqui como vendo o operário passar e fazendo todas essas elaborações, muitas vezes esse era um indiferente. Muitas vezes esse, e a palavra que Drummond usa para ele é o egoísmo, não se importava. Se ele estivesse bem e seguro, ele não se importava. Drummond, em vários textos, nos fala desse alguém. Esse alguém que não tinha muitas vezes um rosto, não tinha muitas vezes uma identidade e, no entanto, nós o reconhecíamos facilmente. Que era quem o poeta achava que não nos ajudaria a caminhar. Não importa se fosse de direita, de esquerda, de centro, não. Para ele, esse ser habitava muitos lugares. E em todos esses lugares não nos permitia caminhar. Ele descreve aqui mais uma vez esse ser, um ser que tem vergonha, um ser que tem consciência muitas vezes, às vezes apaga a própria consciência e então retorna com dor. É um ser humano. Drummond não tirava dele esta dignidade de ser humano. Então Drummond diz: Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a janela e cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar-lhe que suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário. Eu não vejo rodas, não vejo hélices no seu corpo. Aparentemente banal, sinto que o mar se acovardou e deixou que ele passasse. Onde estão os nossos exércitos que não impediram esse milagre? Mas agora eu vejo que o operário está cansado e que se molhou, não muito, mas se molhou, e peixes escorrem de suas mãos. Vejo que o operário volta, está cansado. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez, a confusão de seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a um minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas, eu em terra firme, ele lá no meio do mar. Único, precário agente de ligação entre nós. Seu sorriso está cada vez mais frio, atravessa as grandes massas líquidas, choca-se com as formações salinas, as fortalezas na costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar meu rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia eu o compreenderei. Carlos Drummond de Andrade, O Operário do Mar. O Drummond nos chamava essa atenção, essa consciência. E mais, Drummond não exigia uma reciprocidade. Ele não dizia que eu teria que ser assim, nós teríamos que ser assim, ele teria que ser assim, para que o operário então pudesse retribuir de alguma forma. O Drummond não pensava nisso. Não era um balcão de negócios o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo é: precisamos ser humanos. Só isso. Se formos humanos, teremos irmãos. Eram apenas três lições, como eu falei no início. E dentro dessas três lições há um pós-fácil, que é isso que vou ler para vocês, que também trata do mar e que poderia ser facilmente incluído nisso que eu acabei de ler. No entanto, aparece muitas páginas depois. Será o pós-fácil destas três lições que vimos aqui. E aqui sim, para quem não compreendeu o que ele disse há algumas páginas, Drummond parece refazer, retomar o fôlego e dizer: bom, vou repetir. Com outras palavras, talvez de uma maneira mais aguda agora. E Drummond vai nos descrever algo que no nosso país é uma parte constitutiva do modo de ser de uma parte da nossa população. Já foi cantado em verso, em prosa, por pessoas como Chico Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Paulo Freire, muitos pensadores, muitos pesquisadores. Ora como um convite a estendermos as mãos, ora como um abraço, ora como uma lágrima, ora como uma promessa. E Drummond foi mais um que se somou a isso. Vejam como ele descreve. Neste terraço, mediocremente confortável, bebemos cerveja e olhamos o mar. Sabemos que nada nos acontecerá. O edifício é sólido e o mundo também. Sabemos que cada edifício abriga mil corpos, labutando em mil compartimentos, todos iguais. Às vezes, alguns se inserem fatigados no elevador e vêm cá, em cima, respirar a brisa do oceano. O que é privilégio dos edifícios. O mundo é mesmo de cimento armado. Certamente, se houvesse um cruzador louco, fundeado na baía em frente da cidade, a vida seria incerta, improvável. Mas nas águas tranquilas, só a marinheiros, fiéis, como a esquadra é cordial. Podemos beber honradamente nossa cerveja. Antes que pensem que se trata de um discurso político, Drummond era muito mais voltado ao elemento existencial e muito mais um elemento amoroso. Esse que está no seu prédio e olha para o mar e bebe cerveja e não se importa com seus irmãos de direita, seus irmãos de esquerda, seus irmãos de centro, seus irmãos de vida, de caminhada. É para esse que ele está falando. Esse que está dizendo, que ele está dizendo. E aqui ele diz que essa pessoa está confortável. Mas em muitas páginas ele diz que esse conforto é só uma ilusão. É só um modo de distrair a tristeza. É só um modo de se afastar momentaneamente da dor. Porque sem amor, em Drummond de Andrade, o caminho será sempre vazio. Sempre sem nada. Esse livro, Sentimento do Mundo, é uma das obras que trabalharemos no final de semana, na nossa imersão de estudos. Agradeço a presença dos senhores no nosso trabalho de hoje, que abriu a semana, e convido para as 19h15, horário de Brasília, termos o nosso café filosófico, uma homenagem à nossa querida colega Rose Pedrosa. Uma boa noite e, para aqueles que não puderem acompanhar, até amanhã, 18h, horário de Brasília. Tchau, pessoal.